Não tem coisa de adulto, é tudo coisa de criança. Tudo é coisa de criança.
Criança!
Segunda temporada, Mundo Animal. Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
Esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas.
E também para adultos curiosos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de aprender coisas novas. Mas, antes de começarmos o programa de hoje, queríamos dar um aviso rapidinho para vocês.
Nossa, fazia um tempão que a gente não fazia um episódio novo, né, Anne?
É verdade.
Eu já tava com saudade de gravar isso aqui com você.
Ah, eu também. Ainda bem que agora estamos começando uma temporada novinha em folha. E dessa vez vamos falar sobre o mundo animal.
Pois é, então você pode acompanhar toda essa nossa temporada cheia de episódios novos, bonitinhos, pra você ouvir aqui no Spotify. E olha, eu preciso dizer, eu adoro o mundo animal. Tem muitos bichos diferentes, coisas esquisitas.
E coisas muito engraçadas também. Tem um montão de coisas novas que vamos aprender daqui pra frente com o nosso podcast.
Coisa de criança!
Ei, Thiago! Você está pronto para o nosso passeio de hoje?
Peraí, só um pouquinho, peraí.
Sim, pronto. Agora eu tô prontinho.
É... Por que, que você tá com essa fantasia de abelha?
Ué... Nós não vamos visitar as abelhas hoje? Eu quero me enturmar com elas!
Ai, mas você não tá com calor aí dentro, não?
Tá um pouquinho quente aqui, sim. Ai, mentira! Tá muito quente aqui! Eu tô derretendo de calor!
Então tira isso, né, garoto? Quando eu te disse pra colocar sua roupa de proteção, era a roupa que usamos pra nos aproximar das abelhas e suas colmeias.
Entendi! Não, peraí então.
Pronto, prontinho. É desse jeito?
Ah, isso! Agora estamos prontos e protegidos para nossa viagem de campo.
Ótimo, porque eu não tô nem um pouco afim de levar uma picada de abelha hoje. Então, pé na estrada!
Partiu, apiário!
Ei, Anne, você falou alguma coisa?
Eu não, achei que tinha sido você.
Oh, olha aí, ficou mais alto agora. Que som curioso.
Ah, eu já sei quem tá fazendo esse som.
E você, já descobriu? Pense com calma que no final vamos dizer quem é.
Agora, onde nós estávamos? Ah, sim, abelhas! Esses pequenos animais que têm uma picada que dói muito, mas que também fazem uma coisa muito, muito gostosa. O mel. Nham, nham.
Mas olha, antes de falar como o mel é feito, vamos falar das flores? Eu adoro flores.
Elas são tão cheirosas e coloridas. Isso acontece para atrair as abelhas, sabia?
Ah, é?
É. E assim, as abelhas pegam o néctar.
Tá. Mas o que é o néctar?
O néctar, Thiago, é um tipo de água açucarada que as flores produzem. Isso serve para atrair as abelhas. E com isso, as abelhas levam junto para as outras flores o pólen.
Ah, sim. O pólen. As abelhas ajudam na fecundação das flores quando vão lá pegar o néctar, porque elas acabam espalhando o pólen por aí. Essa polinização gera um embrião e, muitas vezes, um fruto da polpa carnosa e bem gostosa de comer. Quando nós e os outros animais comemos essas frutas, espalhamos as sementinhas delas por aí e são elas que vão produzir novas plantinhas.
Que legal! legal, todo mundo sai ganhando. A gente come aquela fruta bem gostosa, joga as sementes fora e dessas sementes acabam virando outras plantas.
Não é fantástico?
Por isso que as flores têm um cheiro gostoso e cores bem bonitas. Quanto mais cheirosa e doce for uma flor, mais abelhas ela vai atrair. Que espertinha essas flores, né?
E depois que as abelhas coletam o néctar, elas vão para a colmeia, que é a casa delas.
As abelhas que coletam néctar são chamadas de abelhas campeiras, sabia? E elas têm uma região dentro da barriga que serve para guardar o néctar.
É, mas será que elas não se enjoam desse trabalho?
Muito legal você perguntar isso, porque as abelhas vão ganhando novas responsabilidades ao longo da vida, assim como a gente.
Mas elas são tão pequenininhas, como é que pode ter tanta complexidade assim? Explica isso melhor.
É assim, ó. Logo que nascem, as abelhas começam a trabalhar na limpeza, que é algo simples, mas muito, muito importante dentro da colmeia. Depois, elas ficam responsáveis por alimentar as outras larvas.
Sei, sei. É como se elas trabalhassem na cozinha, né?
Isso mesmo. Depois de trabalharem na cozinha, elas passam a trabalhar na construção da colmeia, até se tornarem abelhas campeiras, que é quando elas passam a transportar o néctar até a colmeia. É muita responsabilidade.
Lá na colmeia, elas transferem o néctar para as abelhas engenheiras, que pegam o mel usando uma pequena tromba.
Exatamente! As abelhas engenheiras manipulam o mel dentro da boca e vão para uma parte da colmeia onde esse produto será estocado. Daí, elas levantam a cabeça, esticam e encurtam suas trombas várias e várias e várias vezes.
Que engraçado! Parece que ela está mastigando o néctar.
É mais ou menos isso, mas esse processo faz com que a gota de néctar entre em contato com o ar, e isso provoca a sua evaporação.
Então, o que sobra dessa gota de néctar é um produto mais concentrado, que depois é guardado num lugarzinho especial chamado favo.
Mas não é só isso, porque enquanto as abelhas tiram a umidade da gota de néctar, elas também colocam alguns ingredientes muito, muito especiais através da saliva.
Peraí, você tá falando de saliva? Saliva é cuspe. Eca!
Calma, Tiago. O cuspe, digo, a saliva delas, tem uma substância que transforma o açúcar do néctar em dois outros tipos de açúcar. A glicose e a frutose. São eles que fazem o mel ter esse sabor tão delicioso.
Então, isso é colocado no favo da colmeia, mas esse produto ainda não é o mel. Essa mistura será fechada com a cera das abelhas e só depois de 2 dias teremos o mel.
Trabalheira, né? Nunca pensei que fosse tão complicado fazer mel.
Tá, mas agora que já sabemos como as abelhas fazem o mel, será que eu já posso tirar essa roupa calorenta?
Calma, ainda não, Tiago. Lembra que eu te falei que essa espécie de abelhas tem ferrão? Saiba que elas também são bastante territorialistas. Por isso, a gente precisa se afastar bastante para conseguir tirar as proteções sem risco de picada.
Ah, pronto. Pronto, agora eu já posso tirar esta roupa calorenta. Ufa, pronto.
Agora podemos dar tchau ao apiário e voltar para casa. Tchau, abelhinhas.
Tchau, suas pequenas cuspidoras, fazedoras de mel. Eu adoro vocês. Ah, lar doce lar. Agora que estamos em casa, temos uma coisa muito legal que dá para fazer. Se você tem um pote de mel em casa, deixe eles uns dias parado por aí. Ainda mais se você estiver passando por alguns dias mais frios na sua casa. Se estiver muito calor por aí, experimente deixar o mel um pouquinho na geladeira. E depois, olha como ele está. Vai ter uma parte mais dura e cheia de pequenos cristais de açúcar.
Estes açúcares são os mesmos que as abelhas pegaram das flores. Para o mel voltar ao normal, é só colocar ele um pouquinho no sol ou ir mexendo com uma colher. Quando o mel fica assim, significa que ele é um mel bem puro e saudável.
mas sabe, Anne, antes eu achava que as abelhas faziam o mel pra gente. Só depois que eu descobri que, na verdade, o mel é um importante alimento pra elas.
Sim, e tem mais. Lá no início, quando as pessoas começaram a extrair o mel, as colmeias eram destruídas e as abelhas ficavam sem casa. De uns tempos pra cá, novas técnicas foram desenvolvidas e agora o mel pode ser retirado com menos prejuízo às colmeias.
Como o mel é o alimento das abelhas e a colmeia é a casa delas, devemos agir sempre com responsabilidade. Ah, e só pra avisar, hein? Não brinque com abelhas, pois elas podem picar você. Ui!
Pergunta curiosa!
Tiago, eu não acredito! Pela primeira vez temos a pergunta de um ouvinte.
Uau, que pergunta que é essa? Fala, logo, que eu tô curioso.
A pergunta foi feita pela ouvinte Clarice Abelhuda, do apiário Mel Feliz.
Mas vamos lá, dona Clarice Abelhuda, vamos ver o que, você tem a dizer para nós.
Anne e Tiago, vocês falaram de abelhas campeiras engenheiras, mas minha irmã mais velha diz que existe outra abelha na colmeia e que ela é uma princesa. Isso é verdade?
Vejamos aqui. É, abelha princesa? Eu não sei. Você sabe, Anne?
Agora que a Clarice Abelhuda falou, até que eu me lembro de algo assim. Vamos chamar o professor Zezé para responder?
Ótima ideia! Professor Zezé!
Professor Zezé!
Tiago, Anne, Clarice Abelhuda, essa aí tá na ponta da língua, ou melhor, da tromba. Existe um outro tipo de abelha na colmeia sim, mas ela não é uma princesa. É uma abelha rainha, isso mesmo. Toda colmeia tem uma única abelha rainha, que é a mãe de todas as outras abelhas. A única função dela é servir como reprodutora. Pra você ter uma ideia, em um único dia, uma abelha rainha saudável é capaz de colocar 2.000 ovos! Sim, isso é ovo pra chuchu! Em média, uma abelha rainha vive 2 anos. Assim que ela chega no final da vida, uma nova larvinha será escolhida pelas operárias, alimentada somente com geleia real e se desenvolverá de forma diferente até virar uma nova abelha rainha. Ah, e fiquem tranquilos, a geleia real é bem nutritiva e podemos comê-la sem nos transformarmos em humano rainha ou humano rei.
Ah, sim! Abelha rainha! Eu sabia que já tinha ouvido esse nome em algum lugar. Obrigada, professor Zezé!
Professor Zezé, sempre às ordens! Fui!
Muito bem, já estamos chegando ao final. E aí, conseguiu identificar qual é o animal que fez aquele som quando estávamos na estrada?
Ó, presta bem atenção no som, porque ele forma algumas palavras.
Parece que o som está dizendo... Bem te vi! Sim! Tem um pássaro chamado Bem te vi!
Isso mesmo, Tiago! O nome do pássaro é Bem te vi, justamente por causa desse som que ele faz!
Ai, a natureza é tão fascinante, né?
Ah, é mesmo! Chegamos ao fim desse episódio da nossa segunda temporada. Espero que você tenha gostado da nossa aventura.
Sim, sim, você pode ouvir todo o nosso podcast, a primeira temporada e todos os episódios da segunda temporada no Spotify. O Coisa de Criança é um podcast exclusivo do Spotify.
Se você gostou desse programa, não esquece de divulgar para os seus amigos. Fale para os seus amiguinhos, conte para sua professora ou professor sobre o nosso podcast.
Ah, e também mande suas perguntas curiosas para nós. Eu, Anne e o professor Zezé queremos respondê-las. Você pode escrever um e-mail ou mandar uma pergunta em áudio para o nosso e-mail coisadecriança@paizinho.com.
Se você quiser, também pode fazer um desenho bem bonito sobre esse episódio e mandar pra gente. Nós amamos receber os desenhos dos nossos pequenos artistas. Faça e nos marque no Instagram. E aproveite para nos seguir também em @criançapodcast. Até o próximo Coisa de Criança!
Esse podcast foi produzido por mãos muito cuidadosas. Tiago Queiroz, produção e vozes. Anne Brumana, vozes. Samuel Gambini, edição de som, sonorização e mixagem. Hugo Benchimol, produção. Alexandre Cardoso, roteiro. Vinícius Zanini, vozes e consultoria em biologia. Ney Costa, artes das vitrines. Vinheta original de abertura, Camila Borges, Eduardo Fonseca, Monique Salustiano, Samuel Gambini. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.